Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho, você poderá ver no site www.falandodecristo.com. Vamos ao livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 25. Provérbios, capítulo 16, versículo 25, diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Vamos orar. Santo Deus, te peço a iluminação do alto para pregar esta mensagem, a iluminação do alto para ouvir esta mensagem, os que estão aqui e os que vão ouvi-la de outras formas que não agora diretamente. Que teu Espírito nos ajude a todos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mexe em corações, toca em almas que estão sedentas da verdade e ainda não a encontraram em Cristo, ou se não encontraram, ainda não reconheceram a este Cristo maravilhoso como seu caminho. Esclarece dúvidas que só tu sabes. Tira pessoas de lugares tenebrosos, de dúvidas, de incredulidade, de falta de convicção. E a nós que somos convictos da nossa salvação, dá-nos alegria em ouvir estas verdades que vamos ouvir agora, lembrando-nos de nós mesmos e sempre prontos para levá-la àqueles que ainda não te têm como Pai, nem a Cristo como Salvador. Glorifica-te, Senhor Deus, em nosso meio, de todas as formas que tu quiseres, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não é a primeira vez que eu conto a história que se passou há muitas décadas atrás com o meu pai, falando nele novamente, em que ele estava viajando no interior do Piauí, de noite, ia para a cidade de Oeiras e viu uns galhos na frente do jipe e parou rapidamente com medo de não ter tempo de parar, mas conseguiu ainda encostando o para-choque nos galhos. E quando desceram, ele e um ou dois que vinham com ele e com os holofotes do carro, viram que à frente, onde havia uma ponte, tinha só os pilares. E eles iriam direto para o abismo ali, o buraco, e iam todos, obviamente, perecer. Então, aquela estrada que para eles iria dar em Oeiras, quase dava em morte. E quantos poderiam contar histórias parecidas que saíram de um lugar para ir a um outro local, com hora de saída, hora prevista de tempo, ou num carro, no ônibus, ou no navio, ou no avião, e nunca chegaram lá, o caminho deu em morte. Estou apenas fazendo uma ilustração, porque certamente Salomão não nos alerta aqui de perigos de estradas, mas alerta sobre os caminhos da vida. Tudo que se aprende na vida, dos pais, dos professores, dos amigos, dos padres, dos pastores, dos mestres, dos vizinhos, toda essa somatória, cada pessoa pega para si, filtra do seu modo, de acordo com a sua cabeça, com seus raciocínios, com sua inteligência, com a sua cultura, com a sua personalidade, filtra tudo e decide: esse é o caminho que eu acho direito seguir na minha vida, eu vou por aqui. Caminhos de vida mesmo, postura, maneira de proceder nos seus tratos, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, nos seus namoros, nas suas leituras, hein? A soma de tudo que se faz, estou chamando disso de um caminho que a pessoa resolve seguir. Cada um segue por um certo caminho, um caminho muito pessoal, muito individual. E adota, então, uma maneira de viver. Cada um tem seus princípios éticos. Um dia eu estava conversando com dois pastores, colegas, sobre ética pastoral, interessante a maneira de um ver, a maneira de outro ver, ética. Há muito que se dizer sobre ética profissional, ética civil, como cidadão, ética no trânsito, princípios éticos, morais, sociais e religiosos. Muitos dizem: eu acho isso, eu acho aquilo. Nessa questão de religiosidade, usando uma palavra um pouco mais bonita do que religiosidade, nas questões espirituais, e seguem um rumo. Muitas vezes esse rumo é pessoal. Eu acho interessante, quando converso com pessoas, muitas delas agem da forma mais ou menos assim: ah, eu sou da religião tal. Ah, mas engraçado, eu lhe conheço mais ou menos e sei que você faz assim, mas a sua religião não permite isso. Ah, eu estou lá ligando, para que ele está dizendo lá, autoridade tal. Não, eu tenho essa religião aqui, mas eu sigo o meu jeito. Eu acho que isso aqui não tem nada a ver, eu vou por aqui. Olha, é um caminho totalmente particular. Pega uma tal religião, uma certa religião, filtra as coisas que gosta e que não gosta, que aprova e que não aprova, e segue o seu próprio caminho. Claro que achando que ali é o caminho direito, é o caminho correto. É implícito isto? Se eu estou seguindo por determinados critérios na minha existência, porque eu acho que ali estão os melhores. Mas o fato de alguém achar um caminho direito significa que ele é direito? Observe aqui duas palavras no versículo que eu li. Que, aliás, é bem curtinho, né? As palavras são ao homem. Há caminhos que ao homem parecem direito ao homem. Ou seja, do ponto de vista daquela pessoa é o caminho certo. Mas quem foi que disse que o homem pode confiar no seu próprio ponto de vista? Quem disse? Quem disse que o ser humano está capacitado a tirar suas próprias conclusões sobre questões espirituais, que é onde eu estou me concentrando? Embora vá falar de outras questões também. Quero ler duas passagens só. Uma em Romanos 3, 11 e 12, para responder com vocês esta pergunta. Quem disse que você tem condições de tomar suas próprias decisões em termos espirituais? Você, o ser humano? Romanos 3, 11 e 12 diz assim: não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem entenda Deus, as coisas de Deus, não há quem busque a Deus, não há quem entenda as coisas espirituais, todos se extraviaram. O que é extraviar? É se perder, deixar o caminho, que é o assunto que nós estamos tratando aqui, caminho. Se extraviaram, estão andando por caminhos estranhos, esquisitos, todos se extraviaram. A uma, quer dizer, todos eles se fizeram inúteis. E a passagem então continua, mas eu quero jogar ênfase aqui. Não há quem entenda Deus e quem o busque. 1 Coríntios 2 e 14. Diz, é muito claro o ensino aqui: ora, o homem natural, quer dizer, o homem da maneira como ele nasce, da maneira como ele veio ao mundo, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, não aceita. Por quê? Está escrito o motivo: porque eles são loucura e não pode entendê-las, nem não entende, batendo perfeitamente com Romanos 3 e 11. Não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem, elas se compreendem espiritualmente. Há necessidade de uma compreensão espiritual para se entender as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não pode, não entende. Impressionante como grande parte das pessoas não presta atenção a passagens como essas e continuam dando palpites e escolhendo o próprio caminho. Quando eu falo nesse tipo de incoerência do ser humano, que é um assunto que eu recorro muitas vezes, e deve-se bater mesmo nessa tecla, eu gosto de perguntar qual é a pessoa que está andando no carro, aí o carro começa a trepidar e fazer uns barulhos esquisitos e a falhar e fica estranho. Aí você chega em casa, pega aquele o índice da Unimed, aí liga para o seu clínico geral lá e marca uma consulta para mostrar o seu carro para o médico. É esquisito, não é assim que se procede. Aí você está sentindo uma dor, aí você, eu conheço um engenheiro muito bom, faz uns prédios bonitos, e eu vou conversar com ele e saber o que ele acha dessa minha dor. Não faz isso. Quem é que vai entrar numa floresta perigosa, tendo como guia alguém que nunca entrou lá? Quem é esse maluco? Ou vocês acham normal, provavelmente, eu chamar de maluco um camarada que leva um automóvel quebrado para um médico, que vai se consultar com relação ao andor com um engenheiro, ou outro que se embrenha por uma floresta perigosa, tendo como guia alguém que nunca entrou nem lá, é maluco. Eu concordo. Pois os homens cometem a loucura e a insensatez de confiarem em quem não entende de coisas muito mais importantes do que um carro quebrado ou uma dor que você está sentindo, ou mesmo um passeio numa floresta, que são as coisas espirituais ou a vida eterna. Os homens cometem continuamente exatamente esta loucura de confiar a vida eterna, assuntos espirituais, a pessoas que não entendem do assunto. Que pessoas são essas? Eles próprios, conforme acabei de dizer. Não, eu faço assim, essa não, a religião tal está errada, ali está certa, a minha mais ou menos, mas eu não concordo com tudo, não, mas eu nasci aqui, vou continuar aqui, não, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo. Olha, eu já vi crentes abrir a Bíblia, pastor, isso aqui eu não concordo. Não está a dizer, volta para aula de discipulado, volta para doutrinas básicas, volta para se batizar de novo, volta para ser membro de novo, volta tudo, porque meu irmão, minha irmã, essas alturas da sua vida, você com tantos anos de crente, já se abre a Bíblia e vem dizer que não concorda. Isso significa dizer, eu acho isso aqui errado, a palavra de Deus. Quero dizer com isso aqui, até pessoas já convertidas a Cristo cometem este erro. Sabe por quê? Porque a tentação do orgulho é muito grande e o ego é inflado demais, ao ponto do crente até se esquecer aquilo que ele mesmo já sabe e crê, que a palavra de Deus é inerrante, porque vem do próprio Deus. Mas o orgulho é tão forte, o egocentrismo, que a pessoa quase que numa loucura esquece e diz, é mesmo. Os homens se autoelegem, voltando agora aos homens sem Cristo, guias num caminho em que eles mesmos não conhecem. Que aí é Isaías 55, 6 a 9. Isaías capítulo 55, versículo 6 a 9, diz assim. Passagem bonita. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Teria muito o que dizer nesse versículo, mas não vou, porque não é o nosso assunto. Deixe o perverso o seu caminho. Nosso assunto aqui é caminho. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. converta-se ao Senhor, converter, dá uma guinada na direção da vida, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, garantindo a compaixão de Deus, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, volte. Claramente a ideia é que está indo por um caminho estranho, se desviou, ei rapaz, está errado aí, volte para o caminho direito. É este alerta que o profeta dá. No versículo 8 é como se o próprio Deus estivesse falando, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Agora tem uma coisa aqui, pastor, eu tenho a impressão que essa passagem não é para mim não, vai desculpando aí. Tudo bem, não sou crente ainda em Jesus Cristo e tal, mas olha aqui, aqui fala aqui do perverso e do iníquo. Não, aqui deve ser um marginal aí, um assassino, um terrorista desse aí. Eu? Isso vai, paciência, isso vai me qualificar de perverso e de iníquo? Infelizmente vou, que não sou nem eu. Mas há maneiras da Bíblia tratar pessoas sem Deus. A iniquidade, ela é praticada por todo aquele que nasce e permanece como está, que nós acabamos de qualificar como homem natural. Chama de injusto, chama de perverso, de iníquo, muitas vezes de insensato. Tem várias formas da Bíblia qualificar, de acordo lá com o contexto, você vê claramente que está falando de pessoas normais, naturais, que estão aí vivendo sem Deus. Então não se exclua daqui, porque você está incluído aqui, pelo menos estava, até o dia que você foi convertido, se é o seu caso. Então, os seres humanos em geral não sabem escolher os seus próprios caminhos, porque os caminhos deles são diferentes dos caminhos de Deus. Vou dizer de outra forma, não sabem escolher caminhos que são afinados com os caminhos de Deus. Eles sabem escolher os próprios caminhos, sim, mas escolhem mal. É claro, é isso que eu estou querendo dizer. Completem aqui. As aparências... Ah! Todo mundo sabe. Acho que até a Aninha. Nos seus 8 ou 9 anos, é? Pois é. Um provérbio popular, famosíssimo, que todo mundo conhece. Por que tão famoso? Porque está na boca de todo mundo. Todo mundo sabe desde a infância. As aparências enganam. Sabe o que esse provérbio significa? Que o próprio homem, as próprias pessoas, popularmente, reconhecem a sua dificuldade de reconhecer o que é verdadeiro e o que é falso. As aparências enganam. Enganam por quê? Porque você não sabe reconhecer a realidade das coisas por trás das aparências. Você é fraco nisso. Eu sou fraco nisso. Nós, homens, somos tão fracos em reconhecer o real valor ou a natureza exata das coisas que nós inventamos não. Tivemos que reconhecer que as aparências enganam. Enganam a nós. Nunca nós iríamos usar um provérbio desse, por exemplo, para Deus, porque ele não se deixa enganar. Mas nós somos e reconhecemos isto, querendo ou não. A chamada sabedoria popular, que às vezes diz coisas impressionantemente parecidas com a própria Bíblia, e às vezes diz coisas completamente diferentes, que não tem nada a ver. Então é uma sabedoria que tem umas boas aspas aí. Nesse caso aqui, na mosca. As sabedorias enganam mesmo. Agora, os homens reconhecem isto, mas numa área onde deveriam ser extremamente cautelosos, porque não é um carro quebrado, não é uma dor, mas é algo que envolve a vida eterna, toda a eternidade, aí vão de peito aberto. Eu acho isso, eu acho aquilo, e vão escolhendo os próprios caminhos aí enquanto a vida vai correndo e acabo chegando no fim da vida e enfrentando uma realidade terrível, e esquecem então que os caminhos espirituais são também enganadores e ilusórios. As coisas espirituais, as coisas religiosas são muito enganadoras. Muito. Pastor, e aí como é que fica? Há caminhos que a mim parecem direito, mas vão dar em morte. O senhor já mostrou pela Bíblia, mostrou até pelo dito popular, que eu não tenho competência para escolher meu próprio caminho espiritual com segurança. Então, o que é que eu vou fazer? Provérbios 12 e 15. O que é que eu vou fazer? Já dá uma pequena pista aqui. Resposta mesmo eu dou daqui a pouco. Provérbio 12, 15 já dá uma pequena pista falando aqui, mas eu acho que em coisas da vida aqui na Terra mesmo, mas que pode ser perfeitamente aplicável porque nós estamos falando em termos que são as coisas espirituais. Olha, Provérbio 12, 15 diz: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Impressionante como parece com o que nós lemos lá em 16, 25. Mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Então tem dois tipos aqui de gente. Um, o insensato. Dois, o sábio. Diferença entre um e outro. O insensato acha que tem capacidade de decidir sozinho o que fazer. O próprio caminho está beleza para ele. E ele vai tocando a vida dele desastradamente. E vai aqui, acerta ali, erra acolá e vai bolando. De uma maneira geral, não só em termos de religião nem espiritualidade. E vai indo. Insensato. O sábio, colocado aqui em contraste, ele reconhece a própria incompetência e ouve outros. Claro que ele vai ouvir outros que ele considera, no mínimo, iguais a ele ou mais competentes do que ele. Ou seja, pessoas mais capacitadas, mais velhas, mais prudentes, ou mais entendidas naquela área em que ele precisa tomar uma decisão, nem que seja no carro quebrado, que vai ouvir um mecânico. Então, isso aqui pode ser aplicável a qualquer área da vida. Há um insensato, tolão, turrão, que vai quebrando a cara aí o tempo todo, e dá fora na vida de uma maneira geral. E há o sábio, mesmo que Deus fora dele, que ele vai dar, mas, pelo menos, mostra uma grande diferença. Ele ouve, ele pede conselhos. O sábio dá ouvidos aos conselhos. Tudo bem, mas quando não é uma questão desta vida aqui, da sua profissão, alguma decisão que você tem que tomar, relacionamento, coisa desse tipo, mas é um assunto da vida eterna, aí o sábio vai parar. Se agora... Vou perguntar a quem? O problema do meu carro eu já resolvi. O problema da minha saúde eu já resolvi. O problema lá da minha decisão, se eu vou casar com aquela moça ou não, estou todo enrolado, já falei ali com a pessoa ali, já me ajudou muito, já estou mais tranquilo. Isso aqui está mais ou menos resolvido também e tal. Mas, e depois da morte? Para onde é que eu vou? Como é esse negócio mesmo? E céu? E inferno? E purgatório, o tal, esse famoso purgatório, existe ou não existe? Como é isto? E Deus? E o diabo? Ah, essas coisas eu não sei não. Ah, vou já perguntar a quem entende muito disto. Aí ele olha ao redor e diz: ué, só estou vendo pessoas como eu, mortais, pecadoras, falhas, fracas, angustiadas, me enganchei. Aí o sábio olha e não encontra a quem perguntar, no sentido de se entregar, de confiar naquela resposta. Ele não encontra e nem vai encontrar, porque não tem na raça humana. À parte, o próprio Senhor Jesus Cristo, que assumiu a forma humana, sempre se fala em raça humana pecadora, tem que se excluir esta grande e maravilhosa exceção.
Mas o fato é que na raça humana ele não vai encontrar. Porque todos somos ignorantes deste assunto. Volta a pergunta. Então, já que eu não tenho competência para escolher o meu próprio caminho, o que é que eu faço? E o sábio ouve conselhos, eu vou ouvir quem? Salmo 119, 105. Essa é a resposta. Que muitos eu acho que sabem de cor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa passagem é belíssima. Poderia ter citado várias outras passagens dizendo a mesma coisa. Ou seja, quem é que vai lhe guiar nesta terra para as coisas do alto? A palavra de Deus, que ilumina o caminho, mostra na frente, não é por aqui, é por ali, não é por aqui, é por ali, vai lá, faça uma curva, volte, vá adiante. Ela ilumina o caminho, lâmpada para os pés e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus. Então, quem é razoável? A quem é razoável nós ouvirmos? Ao próprio Deus. Porque quando se ouve a palavra de Deus, obviamente, na própria definição, palavra de Deus, estamos ouvindo quem? O próprio Deus, que fez ou é o autor daquela palavra. Mesmo tendo se utilizado, como de fato o fez, de elementos humanos, os autores dos diversos livros que compõem a Bíblia. Pronto. Agora chegamos numa pessoa que entende total e completamente de assuntos espirituais, para não dizer de absolutamente todos, de maneira completamente perfeita, porque ele criou tudo o que existe. Deus entende do assunto. Ele pode informar. E ele encheu a Bíblia de placas indicando os caminhos perigosos nas estradas, indicando que ali tem uma curva, indicando que ali tem uma ponte que está destruída e só os pilares para espetar que nela cair, mostrando os perigos todos, indicando o caminho certo. Ali está uma total segurança. Mas, pastor, eu vou complicar um pouquinho mais aqui, é porque a Bíblia é muito complexa, e já tentei estudar e ler, difícil. E para complicar, muitas religiões se dizem cristãs e apontam caminhos diferentes para o céu. É só pela fé a salvação. Ah, aí eu vou para outra e dizem, não, de acordo com a Bíblia, a mesma Bíblia, tem que dar uma ajudazinha à fé, com as obras. Então, uma coisa vai ajudando a outra. Outra diz, não é nem fé, nem a obra que você sente dentro de você mesmo. E todo mundo te chamando de cristão aí. Como é que eu vou saber? Minha sugestão. Deixa as religiões de lado. Eu sei que onde é que você vai chegar. Menos a Batista, né? Incluindo a Batista. Desconfie de todo pregador. Ah, onde é que vai chegar? Inclusive, o senhor, excluindo o senhor próprio, né? Claro, a parte do senhor. Não, me incluindo. Desconfie de mim. E use a sua consciência ao consultar a Bíblia sobre essa questão de salvação, essa questão de vida eterna. Leia, leia com a cabeça que você recebeu de Deus, com a sua inteligência, com a sua capacidade. É porque você não conhece a minha capacidade, nem preciso, porque foi a que Deus lhe deu. Você não conhece a minha cultura, nem preciso. Eu mal sei somar 2 + 3, não importa. A consciência que você tem, tenha diante de Deus e preste contas a Deus. Eu não vou negar que a Bíblia não, não seja complexa, em muitos aspectos. Mas em outros ela não é. Ela é de uma simplicidade até desconcertante, quando se resume o que ela ensina sobre as coisas espirituais. Ela não aponta caminhos conflitantes para a salvação da sua alma. Se as religiões apontam caminhos conflitantes, e os pastores, e os padres, e os líderes espirituais aí, deixe de lado todos eles. Todos eles. Enquanto você não se convencer pela sua própria consciência. Agora, você pode pedir ajuda. Peça ajuda a um, a outro, a quem você quiser. E ao mesmo tempo peça a Deus para lhe orientar a receber esta ajuda. Epa! Fulano, seja padre, seja pastor, seja de que religião for, me disse isto, e eu não estou batendo aqui, não estou vendo bater na Bíblia isso aqui, vou falar com ele, volte. Aí ele tenta lhe enrolar. Aí a sua consciência acusa este homem que eu tinha como um respeitado líder religioso, está tentando me enrolar nisso aqui. Então, já é algo muito importante para você prestar contas diante de Deus. Então você não vai seguir um líder que você notou, descobriu que ele não é confiável, cai fora desta liderança. E assim você vai seguindo e procurando e buscando e pedindo a Deus orientação, repito isto, ouvindo seres humanos. Porque eu não pensei, pastor, não, que eu vim me trancar num quarto, rogar fora tudo que é pastor, que é CD, que é internet, tudo, ficar eu e a Bíblia agora direto até entender tudo que a Bíblia ensina. Não, não estou dizendo isso, recorra. Não precisa nem ser pastores e líderes, grandes pregadores, não. Converse com pessoas que você acha que tem vida, que tem coerência, que tem seriedade, e pergunte a elas, de várias religiões, inclusive, pergunte. E cheque com a Bíblia. Aí você vai vendo quem é confiável, quem não é. Aí você vai começando a filtrar, e a ajuda que você vai recebendo de alguém que você vai confiando, que mostra capacitado e habilitado ali ajudar, você vai abrindo mais a mente, o coração, sempre desconfiado, pé atrás. Com o homem é pé atrás o tempo todo. O tempo todo. Tenho dito várias vezes em minhas pregações aí, cuidado comigo, porque eu tenho neurônios, e eles podem se estragar, e todo mundo pode ficar desequilibrado, e meio maluco, ou maluco e meio, não sei, e a idade vai chegando, né, começando a esquecer e confundir, e hoje só se fala em Alzheimer, e olha aí, então homem é homem, desconfiem, pé atrás o tempo todo, pode ser quem seja, é gente, é ser humano. E não precisa nem estar desequilibrado no neurônio, na cabeça, não. Mas um pecado cometido muitas vezes, ou um afastamento progressivo da palavra de Deus, leva um homem a ficar insensível, mesmo um pregadorzão, numa igreja enorme, famoso, e tudo isso. Cuidado, a fama sobe a cabeça, e ele peca, ele adultera, e ele pinta e borda, como se usa dizer. Cuidado com líderes humanos. O líder tem que ser divino para poder lhe orientar. A Bíblia só vai lhe apresentar um caminho para a vida eterna. João 14, 6. Eu tinha que chegar lá, não é? Falando em caminho e falando em vida eterna, eu tinha que chegar. Eu acho que é um versículo mais, um dos mais gostosos da Bíblia. Mais claros, fortes, espetaculares afirmações que o Senhor Jesus Cristo já fez dele próprio. João 14, 6, muitos sabem de cor, eu sou o caminho. Olha, estamos falando de caminho o tempo todo, que beleza. Eu sou o caminho. No contexto desta pregação, dá vontade de pegar as letras da Bíblia, do eu sou, e botar deste tamanho e grifar umas três vezes, como se Cristo estivesse dizendo, eu sou o caminho. e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há duas estradas. Este versículo e aquele que nós lemos no início, 16 e 25, falam da mesma verdade, mas sob ângulos diferentes, com resultados opostos. Um fala em caminho, que ao homem parece direito, mas afinal são caminhos de morte. Caminho, homem, morte. E o outro fala em caminho, fala em Cristo e fala em vida. Vê o contraste? Provérbios 16 e 25 fala em caminho, morte. João 14, 6 fala caminho, vida. Diferença é que um é aos olhos do homem. Ele segue e se dá mal e morre, ou continua morto nos seus delitos e pecados. O outro, Cristo, é o caminho e quem segue por ele encontra a vida. Já quero encerrar dando graças a Deus por esta porta, essa estrada que o Senhor Jesus Cristo abriu ao custo da sua própria vida. Ele abriu esta estrada ao custo da sua própria vida. Uma estrada que dá acesso direto ao céu. Segura. Quero ler aqui mais duas passagens. Uma aqui agora em João, capítulo 10. João 10, 27 e 28. Para quem procura segurança, para quem procura um caminho seguro, para quem procura tranquilidade de alma. É um espetáculo. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. É uma estrada absolutamente segura, sem curvas traiçoeiras, sem pontes caídas, sem areia movediça, sem abismos. Vamos a Salmo 91. Você lê uma passagem do Velho Testamento sobre algum aspecto físico, segurança, ou saúde, ou dinheiro. Tenha cuidado, porque no tempo do Velho Testamento, as bênçãos de Deus eram mostradas, a satisfação dele era mostrada de uma maneira mais imediata. Era até aquele ponto da revelação escrita de Deus, e antes da época da igreja, era assim. Então ele prometia bênçãos materiais de uma maneira mais direta para mostrar o seu agrado e punições materiais, físicas, para mostrar o desagrado dele. Era o pré-primário ainda da revelação de Deus e aí, na época de Israel ainda, não vou explicar muito isso em detalhes. Quando veio Cristo, iniciou o período da igreja, o Novo Testamento foi feito, a revelação de Deus ficou selada, ficou totalmente escrita, entrou numa outra fase da maneira de Deus tratar com os seus, filhos. Então agora ele já não promete mais, como se fosse uma coisa meio infantil, não infantil da parte dele, mas que ele fazia mais a crianças ainda, ou a quem estava numa fase inicial, ele prometia bênçãos mais materiais, numa fase mais inicial mesmo, mais primária. Na época da igreja, agora as promessas dele vão para um nível mais elevado, como se o dinheiro aqui, a saúde, vencer uma batalha, uma briga, uma coisa assim, já seja uma coisa secundária. Inclusive, utilizando-se desses percalços e dificuldades e sofrimentos para aplicarem num nível mais elevado. Então, já não é tão importante, notamos isso claramente no Novo Testamento, já não é tão importante, você dificilmente encontra uma bênção, uma promessa de bênção material, para hoje, é quando a igreja, o que vai encontrar é a promessa de paz, promessa de comunhão com Deus, do fruto do Espírito. Você vai ter mais alegria, mais amor dentro do coração, mais capacidade de perdoar, você vai ser mais longânimo, mais perdoador, você vai ter mais paz, você vai ser uma pessoa mais benigna, você vai ter mais domínio próprio. Isso está prometido ao crente fiel.
que são bênçãos que produzem diferenças dentro do coração. Dinheiro aqui, uma dor acolá, uma batalha acolá, já fica quase secundário. Por isso é que os falsos mestres evangélicos, quando vão nas suas seitas prometer dinheiro, Mercedes, para quem der um dízimo grande, eles vão para o Velho Testamento. Pode olhar. Quase sempre eles vão para o Velho Testamento. E se for para o Novo, vão deformar, porque não tem, não encontra base. Então vão lá para o Velho Testamento e citam passagens direto. Citam. Palavra de Deus, isso aqui é a palavra de Deus. Aí vem o engano. É a palavra de Deus? É. Mas não é por isso que não tenha que ser estudada de uma forma correta, guardando-se as épocas, guardando-se as fases com que Deus tratou a humanidade. Então eu vou ler uma passagem dessa com cuidado e vamos aplicar isso num nível mais elevado. Mas vejam aqui o tamanho da proteção, mesmo de uma forma mais interna, mais da sua alma, que Deus dá a quem segue pelo caminho, que é Jesus Cristo. O que habita no esconderijo do Altíssimo, estou em Salmo 91:1, e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio é, não, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Veja como eram promessas bem palpáveis aqui. Já não pensamos tanto assim. Tire o que quiser e puder daí. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês. Pavês era uma espécie de escudo mesmo, de armadura. Não armadura, um escudo. E escudo. Não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então, são promessas que agora nós aplicamos da seguinte forma: Deus nos dá uma segurança total dentro daquilo que Ele quer nos dar. Deus abençoa aqueles que são seus, Deus protege, Deus ajuda, Deus anima, mesmo que encontremos dificuldades, encontremos angústias, encontremos provações, mas Ele é um Deus que não só tem o poder de dar essas coisas, de consolar, mas Ele se agrada de usar este consolo para aqueles que o agradam e que seguem por Ele. É uma estrada, a estrada que é Cristo, única. Tem ponto de partida e ponto de chegada. O ponto de partida é a fé que alguém pode exercitar num certo momento, aqui e agora, aquele momento em si que cada um exercitou fé, naquele momento ele passou a rumar para o céu na estrada que é Cristo. Não vai ter batidas no sentido de que não há cruzamento aí numa estrada que você pode pegar à direita e bater no inferno agora. Não, porque uma vez que você toma essa estrada, não vai haver cruzamentos mais. Pode haver, como já comentei, dificuldades na vida, mas o final dessa estrada chamada Cristo, ela é absolutamente, o final é absolutamente seguro, é o céu. E quem toma essa estrada, avança cada vez mais e vê com dó, com pena, amigos, parentes, queridos, se emaranhando lá embaixo, em estradas daqui do mundo, inventadas, criadas, estradas ilusórias que se cruzam. E dá vontade de dizer: venha para essa estrada que eu estou rumando desde que eu aceitei Cristo, que aliás a estrada é Ele próprio. Saia deste caminho que vai dar em caminho de morte. Reconheça que você não tem capacidade de escolher o próprio caminho. Nós que rumamos por essa estrada, estamos nela, estamos em Cristo, não porque somos melhores, mais sagazes, mais perspicazes, ou mais bonzinhos diante de Deus, então nós não somos mais merecedores, não. Nós fomos alvo da grande misericórdia de Deus. Ele nos ofereceu esta misericórdia e nós, pela graça dele, aceitamos a graça da fé e cremos em Cristo. E o que podemos fazer é dizer para você, cuidado, cuidado com a estrada que você está seguindo. Vamos para o céu, junto conosco, com Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo mexa nos nossos corações, que faça efeito o que foi dito aqui, que sirva de matéria-prima para o trabalho do Teu Santo Espírito, isto que foi pregado aqui. Não foi um discurso que eu fiz, não foi a exteriorização de meus pensamentos pessoais sobre o assunto. Não seria digno o que eu iria dizer aqui, de que nenhuma pessoa aqui estivesse ouvindo, porque não valeria nada eu dizer o que eu penso pessoalmente de tais assuntos. Mas é com base na Tua palavra que eu expressei esses pensamentos, e esta mesma palavra, que é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes, que ela penetre fundo nos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, imploramos, salva pessoas, arranca-as dessas estradas de morte e coloca-as em Cristo, neste único caminho, pelo qual ninguém vem ao Pai, sem o qual ninguém vem ao Pai. E este único caminho pelo qual todos que o trilharem chegarão até onde Tu estás. Em nome de Cristo pedimos, amém.